Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, 26, mês de setembro, ano 17. Com os comentários do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Joca Sanz. Produção, Luiz Ferreira Cabeça. Gerência de esporte, Otávio Prédio, nosso magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando de Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
E ontem o Sport e o Vasco ficaram no empate em jogo realizado segunda-feira à noite. Você soube, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Rodrigo Ricardo tem os detalhes pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala aí, ligado!
No último jogo da rodada 25 do Campeonato Brasileiro, Sport e Vasco da Gama empataram em 1-1 na Ilha do Retiro. Nenê abriu o marcador para os cariocas e André empatou no segundo tempo para o time pernambucano. O Leão jogou praticamente toda a partida com menos um, já que Diego Souza foi expulso aos 20 minutos do primeiro tempo. O jogo também acrescentou mais uma polêmica ao Brasileirão deste ano. O árbitro Sandro Meirahit, de Santa Catarina, marcou um pênalti a favor do Sport. O colombiano Mena chutou e a bola bateu no ombro do zagueiro Anderson Martins. O juiz inicialmente assinalou a penalidade, mas depois voltou atrás após consultar o auxiliar Marcelo Van Gassi. Para o treinador do Sport, Vanderlei Luxemburgo, houve uma interferência externa na partida.
O árbitro de vídeo veio hoje para o jogo aqui. Isso é um ponto importante. O árbitro de vídeo atuou aqui hoje no jogo. Por quê? Que é o erro. Se não foi pênalti, não foi pênalti. Ele tem um assistente atrás do gol, que fica atrás do gol. Tem o árbitro e tem o bandeira. Então o árbitro deu o pênalti. O de atrás do gol não falou nada. Aí passa um tempo, o cara lá do outro lado, que não tinha gente vendo na frente dele, que ele não teria como dar o pênalti, ele chama a atenção do árbitro e o árbitro anula o pênalti. Não estou falando que foi pênalti ou não foi pênalti, é a atitude de consultar. Alguém falou para ele alguma coisa, porque de lá é impossível ele não ter sido chamado a atenção por alguém. Então tem uma interferência externa, e isso não é bom para o futebol.
Já o técnico Zé Ricardo lamentou o empate e o baixo nível técnico apresentado pelo Vasco. Sobre o lance, disse que a arbitragem acertou e evitou um novo erro no campeonato, como aconteceu no jogo com o Corinthians, em que o atacante usou a mão para marcar o gol da vitória sobre o Vasco.
É verdade, o lance foi muito rápido, dali onde a gente estava, realmente é difícil, né? Muito longe do lance, mas categoricamente, depois vendo o lance, não foi o pênalti, né? A bola bateu realmente no ombro, praticamente nas costas do Anderson Martins, e ainda bem que foi corrigido a marcação do pênalti, que senão seria mais um erro aí do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Sport segue em 15º lugar com 30 pontos. No próximo domingo, vai ao Morumbi, onde encara o São Paulo. Já o Vasco da Gama está em 9º lugar com 32 pontos. O próximo adversário do Vasco é a Chapecoense em São Januário, jogo que ainda será com portões fechados devido ao tumulto no primeiro turno no jogo com o Flamengo. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. É muita polêmica. Jogo que eu informei ontem aqui pela Nacional. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Mande seu recado pra gente, diga o seu nome, de onde está falando e participe conosco. Você acha que o árbitro de vídeo deve ser utilizado no futebol? E o caso do jogo de ontem, ele deve ser anulado no caso de interferência externa? Seja comprovado, se for interferência externa e a gente tem a certeza, tem que anular o jogo, é complicado isso, hein? Quero sua opinião, mande o que você pensa, mande pra gente, facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @BC Esporte, WhatsApp no 21 99 784 9503, ou pelos telefones 21 217 6918, 217 6919. E começando o programa No Mundo da Bola, com essa polêmica toda, ele acompanha o jogo do Vasco, enfim, o boa tarde do comentarista que não deixa duvidar. Jorge Ramos. E aí, Jorge? Fala, Jorginho. Boa tarde.
Boa tarde, Mazela.
Sempre uma polêmica, né? Impressionante. Sempre.
É, uma boa tarde também a todos que estão ligados aqui no Mundo da Bola. Olha, o gol foi, a bola realmente não bateu, na mão do jogador. Então ele foi, o pênalti foi desmarcado e acertou. Agora essa confusão da informação que chega. É claro que ela chega. Você trabalhou atrás do gol, fez várias coberturas de partidas. Você sabe que há uma comunicação muito grande ali entre jogadores e repórteres. E hoje o repórter que está no campo, ele tem também o seu celular, ele acompanha o jogo pelo celular, ele informa rapidamente o que está acontecendo. E essa questão, ela tem que ser regulamentada rapidamente, porque não tem mais jeito. A imagem, ela chega no seu celular, você tira a dúvida ali na hora. Então. É irreversível, tem que regulamentar. Quantas vezes vai poder utilizar a imagem? Quais situações? É o árbitro de campo? É o árbitro de vídeo? Enfim, no caso específico, o Vanderlei, a declaração, ele está revoltado porque ele sabe que ele não pode comprovar, mas ele sabe que houve uma informação. O árbitro demorou 4 minutos para tomar a decisão. É. Houve uma informação, sem dúvida nenhuma. Agora, não pode, ele se sentiu prejudicado. Por quê? Porque não está, isso não funciona regularmente, não está na...
Oficializado.
Então ele se sentiu prejudicado. Agora, quem viu o jogo, quem viu a repetição, viu perfeitamente que não foi pênalti. Então, para o bem do futebol, o árbitro anulou. Agora, essa polêmica ela vai continuar enquanto não se estabelecer justamente essa utilização do vídeo. Não pode ser para qualquer coisa. Mas se a bola entrou ou não entrou, uma polêmica dessa de penalidade máxima, eu acho que é importante nessa hora que seja feita essa revisão do momento. Agora, tem que ser rápido. Lá no campeonato italiano, alguns jogos já estão sendo utilizados.
Mas esse é o problema. Se fizer para um, tem que fazer para todos.
É, né? Não dá.
Aí tem custo.
Custa complicado. Caro. Lá foram 2 decisões no mesmo jogo em 15 segundos. Então foi rápido.
Foi legal. Então, acho que você tocou num ponto, acho que é por aí, Jorge. De que maneira vai se poder utilizar a imagem? Acho que essa é a grande questão.
Porque, na verdade, quantas vezes? Já se utiliza, porque em outras situações o árbitro foi informado.
E ontem foi claro. Quando teve o lance aqui na Rádio Nacional, eu estava informando, eu vi que não foi pênalti.
Pois é.
Mas eu tô com um monitor. Tô tranquilo, não tô apitando, mas foi visível. E o cara bateu o pênalti na hora, ele não titubeou, ele marcou e depois...
Porque também tem essa questão, né, do árbitro ter que marcar na hora o que ele entendeu ali no lance. Aí ele marca, aí todo mundo vê no vídeo, aí ele passa a ser hostilizado, porque ele teve uma decisão de momento, ele teve a impressão que foi pênalti. Aí alguns vão dizer, é maldade, ele tá roubando. Não é nada disso, é a decisão ter que ser imediata. Então, urgente a implantação com regulamentação do árbitro de vídeo para que os árbitros de campo não fiquem vendidos como no caso desse
árbitro. É bem polêmica essa
Essa questão
muito polêmica. Agora, e você falou no outro programa, e você falou uma coisa no outro programa que, em relação a esse assunto mesmo, que eu me lembrei agora, a FIFA é muito lenta em resolver as coisas. E você pede pressa, mas é muito difícil a FIFA se manifestar com agilidade, com rapidez.
Porque as imagens, as televisões que detêm o direito de imagem, tem 20 câmeras, 25 câmeras.
Mas não pode. Eu, por mim, pô, TV Globo, você faz. Pega a TV Globo, são pessoas idôneas, são pessoas sérias.
E aí parece que a International Board não permite, tem que ser da confederação. E tem um custo, também não é. O custo não é barato.
Você joga a imagem no telão, o cara tem um monitor no campo.
A FIFA, por exemplo, nos Jogos da Copa do Mundo, ela não repete.
No telão.
Ela não repete.
É para evitar problema, polêmica. Jogar a torcida contra o árbitro.
Isso já é um reconhecimento, né, que existe a possibilidade do acerto, do erro e do acerto.
Claro.
Então, mas ela reconhece isso quando ela não
você
permite.
Você falou quantas vezes você pode ser utilizado e de que maneira você pode utilizar, pedir a imagem para poder...
A bola entrou, não entrou? Foi pênalti, não foi pênalti? Isso acho que são...
O vôlei, o cara escolhe duas, levanta o braço, aperta a campainha, vai
e resolve. Isso, porque já é consultado.
É verdade.
É só oficializar.
Por coincidência, em dois ou três jogos do Flamengo...
Aconteceu isso. E houve uma consulta, anularam. Aí eles dizem, não, foi auxiliar. A informação, você trabalhou em beira de campo.
Fiz muita ponta atrás do gol.
Muitas vezes o goleiro pergunta...
Foi falta? Foi legal, o cara estava impedido,
a gente conversa.
Eu não sei se hoje mudou, mas no meu tempo de repórter atrás do gol...
Hoje piorou, porque piorou no sentido... Hoje tem o recurso do vídeo, porque você tem um celular. Qualquer repórter que trabalha no campo tem o seu celular, ele está vendo a reprise na hora do que acontece.
Ou então tem um repórter de campo ali atrás, e de campo de televisão, eu já sei, cabeça, só um minutinho, por favor. Ele vai e pergunta, o cabeça está atrás do gol fazendo ponta. Aí ele fala assim, está na hora do Nacional na Copa? O cara vai lá assim, não, a imagem tá na hora assim.
Aí o goleiro, o defensor pergunta, vem cá, foi pênalti? Aí o cara foi, tá aqui, tô vendo.
Boa tarde, Mazela, Jorge, educado, Xavier.
Boa tarde.
Boa tarde, que esse assunto, a gente está falando desse assunto desde o Papo Firme de sábado.
Ontem, com o jogo do Vasco...
Voltou, o que acontece? Para você ter o árbitro de vídeo, qualquer mudança na regra do futebol, só para o ouvinte da Rádio Nacional entender, a FIFA... não é a FIFA que vai chegar e falar, agora vai ter árbitro de vídeo. A FIFA tem que consultar a International Board.
É o órgão que...
Aí os caras vão se juntar
lá. Dita as regras do futebol, exatamente.
Olha, pode autorizar, vai ser como? Como que você vai fazer? Ah, só em determinados
lances. Eles determinam. Beleza. Só que isso é demorado,
o futebol italiano, o campeonato já tem.
Exatamente. E é até um assunto do que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, né, Mazela?
Pode pedir. Então, você tá animadinho? Você tá nervosinho? Pede aí um negocinho.
Então, a gente, já que ele tá falando de ato de vídeo...
Tô segurando pra você.
Tá segurando, mostra pra câmera, então.
Aqui, agora.
Não sei se tá pra ali. A gente vai sobre esse assunto. O repórter Maurício Costa traz uma matéria dentro do Nacional na Copa falando exatamente sobre o ato de vídeo.
Na hora certa.
Vamos ouvir.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A FIFA vai utilizar o árbitro de vídeo na Copa do Mundo. A afirmação é do presidente da entidade, Gianni Infantino. A sigla em inglês do árbitro de vídeo é VAR e virou um tema de grande discussão aqui no Brasil após o gol de mão de Jô contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. A CBF chegou a divulgar que ia utilizá-lo na rodada seguinte, desistiu e agora promove um curso de capacitação para árbitros de vídeo. Além do ajuste técnico dos árbitros, ainda há a limitação técnica dos aparelhos. Todos os jogos da Série A terão o mesmo equipamento, o mesmo ângulo das câmeras, discussão que parece não ter fim. O árbitro de vídeo já está sendo utilizado em 3 dos maiores campeonatos da Europa, no português, no italiano e no alemão. E o sucesso é total. De acordo com o jornal Record de Portugal, João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, informou que 323 lances já foram analisados em 45 jogos. 10 lances foram alterados e tiveram impacto no resultado. Na mesma publicação, o árbitro Nuno Almeida revelou que se sente mais cômodo com o assistente de vídeo. Ele disse que tem interferência mínima e benefício máximo, demorando, em média, 1 minuto para tomar a decisão, que seria muito próximo do que eles querem. No último domingo no campeonato italiano, o Milan perdeu para a Sampdoria por 2-0 e o assistente de vídeo anulou um pênalti marcado a favor da Samp. Strinic cruzou a bola e ela acabou batendo no braço de Zapata. O árbitro assinalou o pênalti. O lance foi para o assistente de vídeo, que definiu que o braço estava colado ao corpo, desfazendo tudo. Aqui no Brasil, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti de Edilson em Alione no fim da partida entre Bahia e Grêmio em Salvador. Rodrigão cobrou e fez o gol da vitória do Bahia contra o Grêmio. Alguns acham que Edilson fez falta, outros que ele não derrubou o jogador do Bahia, mas que tocou com a mão na bola. E ainda tem a terceira opção, que ele não teria feito a falta, tampouco encostado a mão na bola. O certo é que no fim da partida, Edilson saiu revoltado de campo e em entrevista ao Sport TV desabafou.
Meu, o lance, os dois escorregaram. E o mais engraçado de tudo, que houve uma discussão semana passada, o Corinthians, a respeito do árbitro ali atrás. Eles não ajudam em nada, eles se omitem na hora H, eles pipocam, entendeu? Isso que é o mais difícil. Acabaram de falar que ia botar o árbitro de vídeo. Cadê o árbitro de vídeo numa hora dessa, numa hora complicada dessa? Eu também acho que é difícil pro juiz. Mas eles estão ali, eles são pagos para poder ajudar. E não ajudam, eles pipocam.
E aí, você é contra ou a favor do árbitro de vídeo logo no Brasileirão? Será que vai dar certo também na Copa do Mundo da Rússia?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. É, Maurício Araújo trazendo mais polêmica. Maurício Araújo, Maurício Costa. Maurício Araújo trabalhou com a gente, né, Índio? Aqui na Nacional, na Globo. Vocês viram com o Maurício Araújo? De vez em quando chama Maurício Costa, Maurício Araújo. Perdão, Maurício. O Maurício Araújo é um cara legal. E o Maurício Costa é sensacional, então não tem nenhum problema. Se fosse um que não valesse nada, mas os dois são pessoas decentes e dignas. Olha aqui, o Maurício Costa trouxe essa matéria. E é pertinente, tudo que nós estamos falando, ele botou mais uma pimentinha
no angu. O interessante também é que as pessoas colocam as coisas assim sempre em ponta de faca. Ou seja, o árbitro de vídeo tem que vir para acabar com a solução. Ele não vai acabar com a polêmica. Ele vai ajudar em determinadas situações. Isso. Porque a polêmica vai continuar. E às vezes com o árbitro de vídeo, você não consegue tirar totalmente a dúvida. Então ele vai ajudar em alguns lances. É isso que e não assim, o árbitro de vídeo vai para acabar com os erros do futebol.
Vídeo campeonato pernambucano. O Pérez Bassol foi o árbitro de vídeo e deu aquela. Foi? Aquela, foi o Pérez Bassol? Eu não sei se foi. Deu aquela lambança na decisão do campeonato pernambucano?
Então, não vai. Ele vai assim, ajudar na maior parte dos lances em que for requisitado, mas ele não é imune a erros também.
Claro. É isso. Ô Luiz Ferreira, você voltando alguma coisa, você tem uma memória privilegiada? Algo lembrou de alguma coisa a mais em relação a essa matéria ou não?
A questão, Mazella, é que tem que ser colocado na pauta da mesa também uma mudança. Não sei se vai ser uma mudança. A regra do futebol diz que o árbitro lá dentro, o homem do apito, é a maior autoridade dentro de campo. Aí você imagina a situação. Tem lá a imagem, pá, você viu que foi pênalti. O árbitro, se mal intencionado ou não, se iludido com a imagem ou não, sei lá, se está sob efeito entorpecente, ele cisma, não foi pênalti. A autoridade máxima é ele. Então como é que fica? O árbitro de vídeo terá mais autoridade?
É só dirimir dúvida, não, acho que não.
É uma questão complicada.
É só dirimir dúvida,
tirar dúvida. Essa questão também é uma outra verdade falsa. Por quê? Porque o árbitro hoje, ele ainda não é essa autoridade máxima. Isso é uma expressão criada por nós, radialistas, né, em relação ao árbitro de um jogo de futebol. Autoridade máxima é uma frase de efeito, né, uma expressão de efeito. Na verdade, hoje o árbitro divide muito isso com seus auxiliares. Tanto que, né, não tem mais dois auxiliares, agora são 5, né, no total, né? São 6
E agora ele pode até marcar uma falta.
Se você contar o quarto árbitro. É. Né? Então essa autoridade máxima já é dividida. Muitas vezes.
Já não é máxima.
Ela já não é máxima. Isso é uma expressão que é utilizada como efeito.
Colegas radialistas da década de 60, que usavam. 50,
isso é dividido, né, com os seus auxiliares. Tanto que hoje o árbitro consulta, volta atrás, muitas vezes, atendendo ao que um auxiliar acenou. Enfim, na verdade, essa a autoridade máxima. É uma expressão apenas.
É verdade. Como diria Luiz Ferreira, segue o fluxo. Luiz Ferreira, vamos falar de Liga dos Campeões antes do break?
Vamos lá, Ricardo Mazella. Bola rolando. Segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Nesse momento, Sevilha 3, Maribor 0. Spartak Moscou 1, Liverpool também 1. Napoli 3, Feyenoord 0. Manchester City 1, Shakhtar Donetsk 0. Gabriel Jesus estava em campo, acabou saindo logo depois do gol do Kevin De Bruyne, belga. E o Kun Agüero perdeu um pênalti.
O Kun Agüero, que foi casado com a filha do Maradona, ele, além de perder o pênalti, ele perdeu um gol da pequena área. Se fosse outro jogador, o neguinho ia cair de pau nele. Mas é o cara
falar tem uma... escala David de gol perdido.
É verdade, como escala diria até a TV Globo, falar como é que é o negócio lá. Gol inacreditável.
Inacreditável é futebol clube.
Ia ser incrível. E o técnico do Manchester, o nosso simpático Guardiola, tirou o Gabriel Jesus e manteve o Kun Agüero. E o Kun Agüero só fez lambança.
É aquela coisa que o técnico se arrepende depois.
Aquele olha para o campo falando que eu amarrei meu gol. Seguindo aqui, Beşiktaş 2, Leipzig 0, Porto 2, Mônaco 0. A partida sendo realizada lá em Mônaco, Porto então... vencendo fora de casa. O Real Madrid vai fazendo 3-1 em cima do Borussia Dortmund. A partida sendo realizada lá em Dortmund, no Westfalen
Stadium. Mas teve que um pênalti a favor do Borussia, que
é
o capitão
dele. Aqui e lá, é tudo a mesma coisa.
Time de camisa é tudo igual, sempre
beneficiado. E o Tottenham vai fazendo 3-0 em cima do Apoel do Chipre. A partida sendo realizada lá no Chipre.
Então o único resultado, não diria surpreendente, mas fora da curva, é a vitória teoricamente fácil pelo placar do Porto 2-0 no Mônaco, ou Monaco, como preferirem, jogando fora de casa.
O Mônaco,
tem algum brasileiro no Mônaco?
Tem o Fabinho e o Gemerson. Inclusive, o Gemerson zagueiro foi convocado e o Fabinho, que é lateral, joga no meio-campo também. Fez parte de algumas listas do Tite, o Fabinho também, mas
tá certo, então são as surpresas da Liga
dos Campeões. O Fabinho também. Agora ele se naturalizou, eu acho. Se não me engano, ele tem que estar com a cidadania.
Dupla cidadania?
Não? Dupla cidadania.
Mas se mesmo ele pode tirar a dupla cidadania para facilitar aí da vida dele lá na Europa. Ele pode ir para um clube e precisa tirar o passaporte, mas pela regra da FIFA, se ele já defendeu a seleção brasileira,
pode defender outra.
Tá legal, Principal. Então, é verdade, 17h25, você acompanha o programa No Mundo da Bola. Já voltamos com muito, mas muito mais para você.
Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Na baranda, não é lugar de otário.
A Rádio Nacional, o UERJ e a Rede Carioca de Rodas de Samba apresentam Universidade de Bambas, com Tiãozinho da Mocidade e uma grande roda de samba. E mais, o Partido Alto em debate. Você não pode ficar fora dessa roda. Vem assistir a gravação do show. É nesta quinta-feira, às 7 da noite, no Teatro Odilo Costa Filho, na UERJ, Campus Maracanã. A entrada é franca, não perca. Roda de samba com Tiãozinho da Mocidade. Projeto Universidade de Bambas, uma realização Rádio Nacional do Rio de Janeiro, UERJ e Rede Carioca de Rodas de Samba.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pensando sempre em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, Departamento de Jornalismo em Ação.
Nacional Jornalismo.
Lígia soltou.
O Ministério Público Federal se manifestou de forma contrária aos pedidos de soltura e prisão domiciliar de três réus da Operação Rio 40 Graus, deflagrada em agosto pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro para investigar corrupção em obras municipais. Alexandre Luiz Aragão, Carlos Frederico Peixoto e Alzamir Araújo eram fiscais da Prefeitura na gestão de Eduardo Paes e, segundo o Ministério Público Federal, cobravam propina para não criar dificuldades na execução de obras do BRT Transcarioca e do Programa de Despoluição da Baía de Jacarepaguá. Os habeas corpus dos réus devem ser julgados em breve pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em parecer, o MPF defendeu a manutenção das prisões preventivas para preservar a ordem pública e cessar as atividades criminosas. Os três réus respondem pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Segundo a denúncia da Operação Rio 40 Graus, Aragão e Peixoto teriam, em pelo menos 18 ocasiões, pedido, aceitado ou recebido vantagem indevida para omitir atos como fiscais. Já Araújo é acusado de reiterar a mesma conduta por 33 vezes. Também réu na operação, Laudo Dalla Costa Ziani, então representante do Ministério das Cidades, é acusado de cobrar propina de R$5 milhões a construtoras. O MPF afirma que o grau de envolvimento de Ziani no esquema justifica a necessidade de manutenção da prisão. Por meio de nota, a Prefeitura do Rio informou que recebeu com indignação e preocupação a notícia de envolvimento de servidores na Operação Rio 40 Graus. A administração municipal acrescentou que foi determinada a instauração de inquérito administrativo para apurar as responsabilidades dos funcionários envolvidos. Já o Ministério das Cidades informou que não teve acesso ao teor das investigações, mas ressaltou que a pasta já está tomando as devidas providências em busca da apuração interna dos fatos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza.
Obrigado, Lígia. Vamos em frente, olha, em vez do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A partir de hoje até sábado, o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas estará sendo realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O título será disputado em 20 partidas por 8 equipes: All-Star Rodas Pará, All-Star Rodas Belém, IREFs do Espírito Santo, EP Gladiadores de Minas Gerais, CPSP de São Paulo, Gladiadoras Vida Ativa e Gladiadoras de Pinhais do Paraná e Gladiadoras do Gadã, São Paulo. O All-Star Rodas Pará tenta o bicampeonato na competição. O Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeiras de Rodas é organizado pela Confederação Brasileira de Basquete em Cadeiras de Rodas. Todas as partidas serão realizadas no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A competição será aberta ao público e gratuita.
É isso aí, 1731. Obrigado, Wagner Gomes. Quem está participando com a gente, Luiz Ferreira?
Mandar aquele abraço pro nosso querido David Costa, tá ouvindo a gente aqui e dando aquela cornetada. O árbitro de vídeo pode ajudar sim, e no caso de ontem ele não voltaria o jogo não, porque ele também, acho que ele é torcedor do Vasco, né?
David Costa,
grande figura, David Costa, grande operador. É, aqui no
apresentador
Facebook.
Apresentador também.
Apresentador. E o Zenildo Viana Filho, se o árbitro marcou pênalti, não deveria voltar atrás. No jogo do Botafogo, o árbitro marcou pênalti e não foi. E ele não voltou atrás. Aliás, o árbitro fez de tudo para ajudar o Curitiba. A cornetada, como diria um amigo meu, a corneta
é abençoa.
Não, Zenildo.
Ah, pensei que é Zenildo Viana Valdir.
É. Zenildo Machado. Parente do Valdir Machado.
É, boa tarde, Ricardo Mazé, a todos da mesa, estou ouvindo o programa, seu Watson, moro em São Cristóvão, no Rio de Janeiro.
Ô, Watson!
Vai ser campeão da Copa do Brasil, o árbitro de vídeo vai ajudar bastante para resolver esses problemas do futebol. Seguindo aqui no Face, a gente registra.
Lembra que ele é, registra quem deu um tchauzinho.
Exatamente.
Pra gente aí,
já vai dar mais recados, até porque no telefone teve o Uruti do Cabuçu aqui do Rio de Janeiro
dizendo. Ó, Suruti!
O árbitro de vídeo tem sim que entrar no futebol, vai ajudar, já é uma realidade, e que não deve anular jogo, não. Que foi marcado, já era, não tem essa, não. E Mazela, quando o momento aqui de Liga dos Campeões, quando o City faz o segundo gol em cima do Shakhtar Donetsk, a gente vai confirmar já já quem marcou o segundo gol do Citizens, para a alegria do Pepe Guardiola.
Se não me engano,
o Sterling. Ele é inglês, ele entrou no lugar do Gabriel Jesus, mas ela.
O 7?
O camisa 7, Sterling.
Vamos ver.
Ele é inglês.
Posição legal. Posição... Nós estamos com o monitor, estamos com vídeo de televisão aqui. A gente tá vendo, viu? Quem tá em casa? Vamos ver.
Exatamente.
O cara entrou sozinho, cruzou. Pra trás, fez o gol.
Belo gol do
Sterling. É. O Sterling, número 7, né?
Exatamente.
É, boa movimentação de ataque, né?
É, excelente movimentação.
Quase que ele perdeu, hein? Dá uma olhada, ele sozinho, sem goleiro, ele chutou um pro alto, olha lá.
É característica dos times de Guardiola, essa triangulação,
um esse jogo atrás de ataque. E agora é interessante que a bola, que quando foi cruzada, o jogador levanta a cabeça, percebe a penetração do Sterling e faz o passe.
É verdade. E aproveita então, para dar uma repassada rápida, antes de falarmos de Série C, com a Liga dos Campeões, porque os jogos estão acabando e os amigos de todo o Brasil que acompanham o programa da Bola querem saber, Luiz Ferreira.
Sevilha 3, Maribor 0.
Peraí, Maribor de onde é que é?
Maribor é da Eslovênia.
Só para entender, eu não sabia, o Maribor, sabia, Brandão, onde que é? Não mesmo sabia, sabia, Jorge?
Sabia.
Bom, você é um cara impressionante. Sabia, índio? Marimbondo da Lomé. Marimbondo da casa do índio lá.
Tem um clube aqui que tá jogando a Champions League, que é do Cazaquistão, Karabag. Me perguntaram se era a marca de conhaque.
Karabag, parece um negócio de doce árabe. Doido. Dá um Karabag de sobremesa aí.
Exatamente, Karabag.
Karabag, então, dá um Karabag e tal.
Nem sei se assim se fala, tô brasileirando. Sevilha 3, Maribor 0, Spartak Moscou 1, Liverpool também 1, Napoli 3, Feyenoord 1. Manchester City 2, Shakhtar Donetsk da Ucrânia 0, Beşiktaş da Turquia 2, Leipzig da Alemanha 0, Porto 3, Mônaco 0, Real Madrid 3, Borussia Dortmund 0, Tottenham 3, Apoel 0, já
a gente dá...
Não, só lembrar que no Mônaco joga o lateral esquerdo que...
E o Jorge, tá em campo, inclusive é titular. O Jorge, Fabinho e o Gemerson foram titulares nessa partida e o Apoel é do Chipre.
Então tá bom. Pessoal, às vezes esquece, não sabe. Então é interessante a gente registrar. Algum detalhe sobre isso, não, Jorge?
Sobre os resultados?
É.
Eu acho que esse jogo do Mônaco, né, que é talvez o mais surpreendente até o momento.
Tá, e já mais placar. Recados.
Não pela derrota em si, né, pelo placar, né?
3-0, né?
E já mais recadinhos.
Ok, 17h35, Indy, vamos falar de Série C, porque a Série C chegou na reta final e já conhecemos os quatro clubes que estarão na Série B de bola, no ano que vem. E quem chega com as informações, meu amigo de peso?
Vamos destacar a Série C do Campeonato Brasileiro. Estão definidos os semifinalistas e os quatro times que subiram para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Nesta segunda-feira, jogando no estádio Rei Pelé em Maceió, o CSA voltou a vencer o Tombense, dessa vez por 1-0, gol do Edinho, já havia vencido o primeiro jogo em Tombos por 2-0, portanto, o CSA, após duas décadas, está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Confirmando então, as semifinais já começam a ser disputadas no próximo fim de semana. Teremos os duelos entre Fortaleza e Sampaio Correia, São Bento e CSA.
Obrigado, Bruno. Nós que acompanhamos pela TV Brasil durante muito tempo as séries C, B e D também, a gente fez as três séries aqui na nossa TV Brasil, narrei vários jogos, você comentou vários jogos. Surpreende algum dos classificados que estarão na Série B o ano que vem?
Acho que a maior surpresa foi o São Bento.
Eu não esperava, eu não acompanhei muito a Série B não, mas
são três equipes no Nordeste que chegam agora para a Série B, o que é super importante, que é um centro esportivo, né, um centro de futebol bem rico, eu diria, e essas três equipes chegam. E o São Bento, que é uma equipe muito tradicional do estado de São Paulo, da capital, que consegue furar esse bloqueio, né, dessa competição, que é muito equilibrada, é muito forte também, e chega à Série B. Agora, o mais interessante de tudo é a classificação do Fortaleza, depois de anos e anos, nós inclusive...
8 anos na segunda, na terceira divisão e 4 batendo na trave.
Na trave, naquele jogo que dá o acesso, ele perdia justamente naquele jogo. E nós inclusive narramos, né, participamos, você narrando, eu como comentarista... Pelo Fortaleza menos umas três vezes.
Fortaleza e Macaé, se fala memória, Fortaleza e Macaé e Paissandu foi a final. Mas com
foi Macaé e Fortaleza, foi o Macaé maior público daquele ano no futebol brasileiro.
Rapaz, foi uma loucura.
O maior público do ano.
É verdade, você lembrou muito bem. Então tem que se destacar essa chegada do Fortaleza, né, na Série B. Agora tem que se preparar, Série B é diferente da Série C. né? Tem que ter um outro preparo. É,
como quem vem da B para A também é a mesma coisa. É, né?
Inclusive, até na diferença na competição, porque a C você tem uma fase classificatória de mata-mata, diferente da B. Você tem que ter uma sequência melhor.
Aliás, só levantando uma questão rápida, 17 horas 38 minutinhos, no programa No Mundo da Bola, você acompanha em todo o Brasil. A fórmula de disputa da Série C eu acho extremamente interessante, porque você começa com uma fase classificatória, dentro de grupo, todo mundo contra todo mundo e de volta, e depois o couro come, porque eu acho que pontos corridos, do jeito que estão fazendo calendários na América do Sul, está acabando com a graça do futebol brasileiro em pontos corridos. A preocupação é saber se o time vai jogar Libertadores. Hoje, a Série A, a primeira divisão, nada mais é que classificatório para Libertadores. Está todo mundo um pouco lixando para o título. Entre, ah, estou exagerando sim. Todo mundo quer ser campeão. Ah, não, mas o importante é chegar na Libertadores. A fórmula de disputa para animar o torcedor...
Já foi assim, não é?
Ela deveria voltar a ser o que era.
Quem fez essa pergunta ontem para a gente foi o Rogério Catelli, vinha até aqui na live de ontem buscar a pergunta dele. Eu pergunto, pontos corridos ou mata-mata? Tá aí a resposta pra você, Rogério Catelli.
A minha opinião, Rogério, pelo menos do Mazella é a sua opinião.
Não, e ficou muito evidente esse ano a opção, né, ainda mais com o Corinthians disparando na frente, na primeira colocação, os outros clubes procuraram justamente a Copa do Brasil, claro, a Sul-Americana, que dão acesso
As competições
internacionais do ano seguinte, Libertadores do continente, porque era um caminho mais curto.
Então olha só, o que dizem a respeito... Estamos até fugindo um pouquinho do programa, mas é interessante. O que dizem os defensores dos pontos corridos? Eles, cabeça, sabe? Que é um campeonato equilibrado, é o mais justo, é isso, aquilo. Então, só para você dar sua opinião, que eu gosto das suas opiniões, é o seguinte, junto com o Jorge aqui, eu queria a opinião dos dois, vamos tentar acelerar. É o seguinte, dizem que é tudo isso, mas os times poupam até a sétima rodada, você pode mudar, tem a janela internacional, tem 1.500 questões que o time não é o mesmo que joga uma partida, joga outra. Então o cara bota reserva contra o time do Jorge Ramos e o titular contra o Luiz Cabeça Ferreira. Então não tem justiça nenhuma.
Tem um aspecto também que esse ano e ano passado... foi dessa forma que agora a Copa do Brasil e a Sul-Americana era disputada no ano inteiro. Isso
e a própria Libertadores também, vai começar em janeiro agora, 2018.
Isso faz... esse ano já começou, né? Porque o pré-Libertadores começou em janeiro.
Vai começar bem mais cedo agora.
Então o que acontece? Isso faz com que as equipes poupem jogadores por causa dessa disputa simultânea. Antigamente, a Libertadores era disputada até o meio do ano, na primeira semestre do ano, diferentemente Copa do Brasil também. Então, você não tinha essa opção, né, que hoje você tem que ter, que é de poupar jogadores. Não sei se o Luiz concorda.
Olha, eu acompanho, por uma questão familiar, eu acompanho futebol europeu desde que eu era moleque. E na Europa você sempre teve o campeonato, pontos corridos, e a Copa ou Taça, que é mata-mata. Ninguém aqui no Brasil fala isso da Europa. E lá foi a mesma coisa. O cara poupa. O Manchester United poupa no campeonato inglês pra jogar a Copa da Liga Inglesa, pra jogar a FA Cup, pra jogar a Liga dos Campeões, pra jogar a UEFA Europa League. E todo mundo acha bonitinho. Olha, você tem um grande elenco e tal. Por que aqui é errado?
Você tá abordando um outro aspecto. Que também é correto.
Assim, por que isso é errado? Sabe? Pergunta, a gente não fala.
Ninguém fala. Lá se utiliza... muito mais os jogadores. Lá esse conceito de titular e reserva, ele é bem mais amplo. Aqui a gente se prende muito a essa questão. Lá já é mais amplo. Existem alguns jogadores, são chave, jogadores-chave, e alguns jogadores que flutuam mesmo. Você vê na partida hoje, aí a gente tem aí esses jogos que estão sendo disputados agora pela Champions League, vários jogadores que, se você deixar no banco aqui no Brasil... O técnico no dia seguinte está demitido. E lá fica no banco, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus está no banco.
É verdade. Luiz Ferreira, dá um toquezinho do Atlético Mineiro. Você fez uma nota interessante.
Com certeza, Mazella. Nessa terça-feira, o Atlético Mineiro anunciou a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira para comandar o time até o final deste ano e tentar evitar o rebaixamento. O tempo de duração do contrato com Oswaldo de Oliveira ainda não foi confirmado oficialmente. Ele substitui Rogério Micali, demitido neste final de semana após a derrota por 3-1 para o Vitória dentro da Arena Independência. Oswaldo de Oliveira tem 66 anos e vai comandar o Atlético Mineiro pela primeira vez na sua carreira. Os dois últimos trabalhos do técnico no Brasil foram em 2016, quando comandou o Sport entre os meses de abril e outubro, e o Corinthians entre outubro e dezembro. Nesse ano, Oswaldo Oliveira treinou o El Arabi, clube do Catar, até o mês de abril. O principal objetivo de Oswaldo Oliveira no comando Atlético Mineiro é evitar o iminente rebaixamento. Atualmente o Galo ocupa a 11ª posição com 31 pontos, 3 pontos acima do primeiro clube na zona do rebaixamento, que é o São Paulo. Colocar o time no G6 e garantir uma vaga na Libertadores de 2018 seria um milagre no atual momento do clube, que não consegue vencer jogando no Horto e tem a segunda pior campanha como mandante, Mazella.
Olha, Mazella, é impressionante, porque o Atlético, antes de começar,
era um dos favoritos.
Era um dos favoritos. Se você pensar, Luan, Fred, né, o Robinho, o lateral direito que foi da seleção,
Marcos Rocha, Fábio Santos.
Você tem um time aí,
Casares, né? Otero.
Só que não rodou. Não rodou.
E mudaram de técnico, alguma coisa está errada.
Alguma coisa.
Começou com o Roger Machado, foi pro Rogério Micali, agora
o torcedor do Fluminense está torcendo para continuar.
Agora assim, o Rogério Micali também foi uma certa invenção também. Porque o Rogério Micali, nada contra o Rogério Micali. Mas ele não tem o peso de um treinador.
Ele ganhou, ganhou a medalha de ouro, ponto.
Exatamente.
Ponto.
E tido como técnico cima, estudioso, né? E tal.
Mas não tinha experiência
na Série A. E outra coisa, ganhou a medalha de ouro aqui no Brasil, jogando contra a Alemanha C. A Alemanha C, tomou um sufoco, foi no pênalti, na decisão pelas penalidades. E fez uma primeira etapa
muito ruim,
terrível. Né? Enfim. E o Atlético agora vai aí
para tentar
arriscando. Eu acho que
o Oswaldo
dá para sair. E o Oswaldo é um treinador bom,
experiente.
Se reciclou, precisou fazer uma reciclagem, que todo mundo tem que fazer, todo mundo, não só treinador. E tomara que consiga.
17h45, o programa No Mundo da Bola e a Série B de Bola, Índio.
Campeonato Brasileiro Série B.
Volta você, Bruno Mendes.
O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta terça-feira tem rodada cheia, 26ª da competição. Logo mais 7h15 da noite, a bola rola no Bento Freitas para Brasil de Pelotas e Luverdense do Mato Grosso. Também às 7h15 da noite, o Criciúma enfrenta o Figueirense, clássico catarinense, no Heriberto Rios. Ainda às 7h15, no Estádio do Arruda, em Recife, duelo nordestino entre Santa Cruz e Ceará. Às 8h30 da noite, o Boa Esporte recebe o Goiás no Estádio do Melão, em Varginha, o Municipal de Varginha. Às 8h30 da noite também teremos Oeste Londrina na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Ainda às 8h30 teremos mais dois jogos, Paraná Clube e Náutico na Vila Capanema, Durival de Brito em Curitiba, e o Vila Nova recebe o CRB no Serra Dourada em Goiânia. Às 9h30 da noite, a bola rola para ABC e Juventude na Arena das Dunas em Natal. No Estádio da Curuzu em Belém, teremos Paysandu e Guarani, e a rodada só será encerrada na quarta-feira, 7h30 da noite, Beira-Rio em Porto Alegre. Teremos duelo de líderes. O líder Internacional recebe o vice-líder América Mineiro. Conforme falamos, o Inter é líder 48 pontos e segundo o América 48 pontos. Em terceiro, Paraná 43, fechando o G4, o Vila Nova 42 pontos ganhos.
Obrigado, Brunão. 17h46. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Painel Nacional, levando até você informação, entrevistas e prestação de serviço. Tudo sobre o trânsito e os transportes, além, é claro, da melhor música brasileira. Você pode participar. Painel Nacional, aos sábados, 10 da manhã, aqui na Rádio Nacional.
Eu quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional. Bate-bola nacional, agora aos domingos,
o resumo do que rolou e ainda vai rolar no mundo esportivo. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional, todos os domingos, às 14h30. Apresentação, Rui Fernando.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, não estacione em fila dupla. E atenção, respeite o pedestre. Não pare sobre a faixa e mantenha a distância segura de ciclistas.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Faltando 11 minutinhos para as 6 horas da tarde, você acompanhando o programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Rapaziada, bombando nos recados, Luiz Ferreira.
O Ângelo Campos, acho que sim, que pode recorrer, mas tem que ser rápido. No caso, falando da utilização do árbitro de vídeo. A visão, a decisão, câmera, árbitro, tem que ser rápido para não esfriar o jogo e nem ficar chato. Um abraço pro Luiz Arbex, companheiro de colégio Pedro II, tá curtindo a gente aqui. O Rudimar Maris.
Quem é Luiz Arbex?
É, estudou comigo do Pedro II.
Ah, pra você, então.
É. Então, companheiro de Pedro II, foi o que eu disse. Companheiro de colégio Pedro II.
É teu xará ele.
É, exatamente. Belo nome, por sinal. A Maria
Cecília. Rapaziada!
Beleza. A Maria Célia Soares Santos. Agora não perco uma transmissão de jogo, porque a Rádio Nacional só pega aqui onde mora pela internet. Quando assisti aquele canal de TV, deixava no mudo, porque não suportava os comentaristas. Moro no Jardim Maravilha, em Guaratiba.
Ah, legal. O
Edson Caio, saudações tricolores, Mazzella.
Outro Edson!
Acho que falta coragem da imprensa em dizer claramente que interferência externa nada mais é do que a Globo. Isso aqui é opinião do ouvinte. E isso deve ser escancarado para todos os incautos ou hipócritas. Vergonha, que tem vergonha e cumplicidade, talvez. Acho que deve-se fazer campanha para que, após o gol, a tal emissora não se manifeste após a demissão do a decisão do árbitro. Aí sim, analisar o lance. Pergunta rápida para você, Mazzella.
Caramba!
Olha só.
Caramba!
Solange Passos.
Fala, Sossô.
Ricardo Mazzella.
Sim, Sossô.
Responda, por favor.
Diga, Sossô.
Você acha que o Fluminense vai cair?
Tem chance, Sossô, tem chance. Torço para que não aconteça, a Fluminense não caia, porque tem muito mulambo atrás. Mas se não abrir o olho, vai cair sim.
Aí,
espero que eu erre. Não acho que vai acontecer, mas tem possibilidade.
Registrando Reginaldo Silveira, o Edson Caio, Thales Gabriel, a Neide Aparecida, Camila Silva.
Neide Aparecida.
E Mazzella, só rapidinho, todos os jogos da Champions League, dessa terça-feira,
tá?
Já encerrados.
Tonelux.
Todas as partidas da Liga dos Campeões já encerradas dessa terça-feira. Sevilha 3, Maribor da Eslovênia 0, Spartak Moscou 1, Liverpool também 1, Napoli 3, Feyenoord da Holanda 1, Manchester City 2, Shakhtar Donetsk 0, Beşiktaş da Turquia 2, Leipzig 0, Mônaco 0, Porto 3, Real Madrid 3, Borussia Dortmund 1, Tottenham 3, Apoel do Chipre 0. E Mazzella, infelizmente a gente tem que falar disso. A Rússia, mais uma vez, foi caso de palco de racismo no futebol. Durante o empate entre Spartak Moscou e Liverpool pelo Grupo E da Liga dos Campeões, alguns dos torcedores do time de Moscou imitavam sons de macaco quando o senegalês Sadio Mané tocava na bola. Após o brasileiro Coutinho ter marcado para os Reds, Mané respondeu aos insultos e pediu o fim da provocação, o que não aconteceu. Lamentável, Mazzella.
Isso é um aperitivo da Copa do Mundo, que vai acontecer ano que vem, na Rússia. Não tenha dúvida que manifestações assim vão aparecer. Agora cabe, obviamente, a imediata ação, né, para justamente
coibir
esse tipo de manifestação.
É lamentável. Enfim, e nós todos somos, sem demagogia nenhuma, somos todos iguais, né? A cor da pele que vai diferenciar nada. O sangue é vermelho, que diferencia o caráter, a decência, a educação, o respeito. Isso é que difere um ser humano do outro. Sem demagogia, hein? 17h52, hora do estádio.
Momento estádio.
Volta, Wagner Gomes.
Começa na França o Mundial de Canoagem Slalom. As provas seguirão até domingo, em um evento que contará com a presença de mais de 500 atletas de 59 nações simultaneamente ao Mundial de Slalom, será disputado o Mundial de Canoagem de Descida. A delegação brasileira, que conta com 8 atletas, disputa somente as provas de canoagem slalom. Do time brasileiro, Ana Sátila sonha em chegar à final e poder brigar por medalhas. Já Pedro Gonçalves espera resgatar as energias dos Jogos Olímpicos do ano passado, onde foi o 6º colocado para chegar entre os finalistas. Renan Soares, Guilherme Mapelli, Charles Correia, Felipe Borges, Leonardo Curcel e Omira Estácio são os outros brasileiros no evento.
Valeu, Wagner, sem perder tempo, vamos chamar agora, você está pintando, o Mário Silva com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegava o ano de 1954, quinta Copa do Mundo, que foi disputada entre os dias 16 de junho até 4 de julho. Em comemoração aos 50 anos da FIFA, o evento foi sediado na Suíça, onde encontra-se até hoje a sede da entidade. O país foi oficialmente selecionado como anfitrião em julho de 1946. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar da quinta Copa do Mundo, sendo 11 delas europeias: Suíça, Hungria, Áustria, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Iugoslávia, França, Itália, Tchecoslováquia, Bélgica e Escócia. 3 americanas: México, Brasil e Uruguai. E 2 asiáticas: Turquia e Coreia do Sul. A edição de número 5 foi que teve a maior média de gols de todas as Copas, até ali, com 140 gols em 26 partidas, uma média de 5,38 gols por partida. Esse recorde foi proporcionado principalmente por goleadas que Hungria e Alemanha Ocidental aplicaram na Turquia e na Coreia. A Alemanha venceu a Turquia por 4 a 1, a Hungria venceu a Coreia por 9 a 0, venceu a Alemanha por 8 a 3, a Turquia venceu a Coreia do Sul por 7 a 0 e por aí vai. Muitos gols realmente foram marcados. Até o próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazzella. E destacando a grande final de amanhã, lá no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, Copa do Brasil. Rafael Monteiro.
O Flamengo fez o reconhecimento do gramado na manhã desta terça-feira no Mineirão, a última atividade antes da final desta quarta contra o Cruzeiro, 9h45 da noite. E a boa notícia veio da boca do treinador Reinaldo Rueda. O colombiano disse que o atacante Everton, que vem desfalcando o time desde o jogo contra a Chapecoense no último dia 13, em função de lesão na panturrilha, treinou normalmente.
Felizmente Everton hoje trabalhou normal, seu primeiro treinamento com bola em campo e sem nenhum problema. Vamos a esperar cómo asimila este estímulo, el otro entrenamiento, la parte principal después del aquecimiento, y mañana quizá tomaremos la decisión si puede ser inicialista o si puede ser alternativa, ¿no? Dependiendo cómo se sienta él, la seguridad psicológica, que no tenga ningún dolor, nada.
O Flamengo não deve ter surpresa para a partida que define a Copa do Brasil. Deve começar jogando com Muralha no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Juan, na esquerda Pará, no meio campo Coedjar, Arão e Diego. No ataque, Everton, Berrio e Guerreiro.
em relação ao adversário, o Cruzeiro, o zagueiro Léo, que é bicampeão brasileiro pelo clube, fala como a Raposa chega neste último jogo da Copa do Brasil.
Eu acredito que a motivação, né, de todos nós buscar esse título, é hoje o maior detentor é o Grêmio, né, com o maior número de títulos, e o Cruzeiro, em busca disso, em busca de alcançar esse objetivo, nós entramos dentro de campo com o objetivo de conquistar a vitória, de conquistar o título, e esse é o nosso passo e nosso objetivo para essa partida.
Ao todo, o Cruzeiro tem 4 taças de conquistas da Copa do Brasil na sala de troféus, o Flamengo tem 3 e o Grêmio, o maior vencedor da competição, tem 5 canecos. Sobre o time que começa jogando, com Rafael Sobis suspenso, Raniel é confirmado no time titular. Em Minas Gerais, há grande expectativa de recorde de público após a reforma para a Copa do Mundo em 2014. No momento, a Alemanha 7-1 na seleção brasileira, na Copa no Brasil, foi o jogo com o maior número de torcedores, 58.141. Para o jogo desta quarta, 60 mil ingressos já foram vendidos, porém, esta conta considera os sócios cativos do clube que podem ir ou não ao jogo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Tchau, Jorge.
Tomara que seja um grande jogo, é o que a gente espera.
A frase foi ótima, fechou. Tchau, cabeça.
Até amanhã.
Tchau, Índio. Tchau, Roberto Brandão. Tchau, Liera, visitando o esporte mais uma vez. Obrigado a você, sempre com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Encontro marcado amanhã com a apresentação do Carlos Bosch e depois a grande decisão envolvendo Cruzeiro e Flamengo. Grande noite de terça para todos nós. Tchau, Brasil.
Da bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.